Olá, mundo! Olá, ouvinte! Olá, você que nas suas batalhas diárias é... Aqui é o Wilson Negreiros de Manaus e este é mais um Vozes na Cabeça. E hoje aqui comigo estão do Rio de Janeiro, Thiago Rocha.
Fala galera, aqui é Thiago Rocha e eu não sou nem um pouco invencível.
E de Campinas, a nossa voz do além, Ana Neves.
Oi gente, eu queria essa duplicate pra ter um monte de mim, fazer tudo que eu quero e não ter que me preocupar com nada.
E lá de Calcaia, o host da Rádio Oslo, Thiago James.
Olá, olá, e de todas as versões malignas do Superman, a que não teve o bigode apagado digitalmente, é, na minha opinião, a melhor.
Com certeza. Sabe as palavras de Thiago da Rádio Oslo.
Eu tenho várias imagens por aí do Henry Cavill de bigodão com caracterizado de homem e menino.
Sério? Nossa, ainda não vi. Mas como vocês podem perceber, hoje nós falaremos da série da Prime, Invencível. Thiago, passa as honras da sinopse.
Muito bem, Invencível conta a história de Mark Grayson, jovem que vive em um mundo povoado de seres superpoderosos, né, vários super-heróis. Além dos problemas comuns de qualquer adolescente, ele ainda precisa lidar com a pressão de ser filho do Omni-Man, o maior herói do mundo. A série é baseada nas revistas em quadrinhos de mesmo nome, criadas por Robert Kirkman, o autor das HQs de Walking Dead, e as revistas contam com 144 volumes, publicadas de 2002 até 2018. Ela foi adaptada recentemente pela Prime Video, encerrado agora a sua primeira temporada, contando com 8 episódios. E lembrando, nós não lemos as HQs, então iremos falar única e exclusivamente da série. E lembrando, vai haver spoiler do começo até o final desse programa, então ouça por sua conta e risco.
Mas fica, vai ter bolo de sangue.
Primeiras impressões, meus amigos. Vamos trazer logo aqui, James, suas primeiras impressões. Quando bateu o olho, como é que tu descobriu a série?
Então, rapaz, eu inicialmente, assim, não dei muita importância pra série. Eu vi o pessoal comentando, mas essa coisa de cultura do hype não me atrai, sabe? Eu gosto de ver as coisas mais friamente, etc., quando já, o hype já passou. Mas não sei o que me deu, que acho que na verdade foi o pessoal do Frango Fino, quando eles deram opinião, né, da série. Eu falei, não, vou dar uma chance, vamos ver um episódio aí. E, cara, o primeiro episódio ele já conduz muito bem no começo, né? Mas o que me prendeu a série mesmo foi o final. O final do primeiro episódio eu falei, não, essa série tem um quê a mais, eu acho que vale a pena dedicar meu tempo aí. Eu vi muita gente comparando com The Boys. E eu falei, mano, se o pessoal tá comparando, tem alguma coisa errada aí, vamos tirar limpo, né? E, cara, eu acho que é só o conceito de desconstrução da figura clássica do super-herói mesmo, porque, de resto, assim, eu acho que só a questão da violência, e ambas as séries tratam muito diferente, então eu acho que o Invencível toma outro rumo, e um outro rumo muito bom também, diferente do The Boys, né? São dois caminhos diferentes, cada um tem sua abordagem, duas funcionam super bem, mas assim, as comparações só são naquilo inicialmente que eu falei, né? Desconstrução e pronto, sabe? E acaba aí.
Não, e eu vou te falar, James, que eu tava no mesmo barco que você, que eu vi o post, né, de anúncio do Invencível, eu falei, ah tá, uma animação legal, vou deixar aqui na minha listinha, depois eu vejo. E fui pondo com a barriga, até que a Aninha chegou pra mim e falou, Thiago, você tem que assistir Invencível, Thiago, você tem que assistir Invencível. Eu, tá, vou parar aqui pra assistir Invencível, que ela tanto insistiu. E, cara, realmente me pegou logo de cara. Principalmente no meu caso, o que me pegou não foi nem o último momento do primeiro episódio. Foi o estilo de animação, que me lembrou muito a pegada das animações da DC. Aquele estilo Justiça Jovem, ou então o clássico X-Men Evolution. Então você pega uma animação totalmente ocidental, muito bem fluida, e cara, episódios de 40 minutos. Eu nunca vi séries animadas de 40 minutos. Mal e porcamente você vai a 20.
Já que a gente já falou de duas vezes já do primeiro episódio, do como pega o primeiro episódio, eu posso dar um resumo do primeiro episódio? Vai que a pessoa tá aqui por conta disso que não assistiu. É o seguinte, o primeiro episódio de Invencível te introduz esse menino chamado Mark Grayson, que sabe que o pai dele é um super-herói e que em algum momento ele vai ganhar os poderes dele também. Ele tem lá a vidinha de escola normal dele, e no primeiro episódio ele começa a ganhar os poderes dele. Uau, show de bola, o pai dele começa a ensinar ele a voar, e aí ele começa a aprender aguentar porrada. E até, tipo assim, chegando no final do primeiro episódio, você tá lá, tipo, ok, a gente vai ter esse menino aí, tipo, a super escola de heróis, aquele filme da Disney, aprendendo a ser super-herói. Ele tá no ensino médio, na high school, e tá aprendendo a ser um heróizinho aí, pai dele, beleza. Só que no final do primeiro episódio, a série vem e joga na sua cara falando que você tá esperando um pouco, entendeu? Assim, nossa, você não tá entendendo do que eu tô falando, querido, vem aqui comigo. E aí você acompanha esse pai do Mark, que é o Omni-Man, que é o maior super-herói de todos, que é tipo o Superman dessa Liga da Justiça paralela aí, que são os defensores, como é que ficou em português?
Guardiões Globais.
Guardiões Globais, que são tipo essa Liga da Justiça aí, com a sua versão da Mulher Maravilha, sua versão do Wolverine. O Imortal é uma versão do Wolverine?
Não, e é legal que eles nem tentam disfarçar, cara, porque eles literalmente têm o Batman na parada. O Batman e o Flash.
Exatamente, eles não tentam disfarçar nada. E aí, tipo, tem essa galera que são essa versão B da Liga da Justiça. Eles são todos convocados pra essa sede dos Guardiões Globais. Eles chegam todos preocupados, ó, o que está acontecendo, porque fomos todos convocados. E você pensa, ah, agora a gente vai saber qual que é a ameaça, né, da série, que todos os Guardiões estão sendo convocados, é pra isso que a gente tá aqui. Chega o Omni-Man. Aí você fala, ué, cadê a ameaça? Mas chegou a ameaça, o cara desce o cacete, sangue pra tudo quanto é lado. E não é só violência de sangue, é violência de sangue, de tripa, olho pulando da cara, tudo. Tudo. É, tipo, ele não economiza...
Mortal Kombat!
Sim, não economiza nada da violência, entendeu? Gosta de mostrar mesmo, é bem brutal. E o cara vai, mata todos os heróis ali que podiam defender a Terra, depois desmaia, meio que fingindo que ele foi atingido também. E você fica, quê? E naquele primeiro momento, eu pensei, às vezes, ele tava sendo controlado por alguma outra força, alguma coisa assim, era isso que eu tava querendo acreditar. Mas ele só desmaia ali, e é assim que termina o primeiro episódio. Você fica totalmente de mãos atadas, tipo, o que foi isso?
Não, eu acho até que é uma sensação a mais, não sei, pra mim, no final do episódio, é uma sensação de angústia, assim, sabe? Porque os Guardiões Globais, diferente, acho que aí é o primeiro ponto que diverge muito do The Boys, é que no The Boys, todos os super-heróis são canalhas, né? E aqui não, os Guardiões Globais, eles têm uma vida, eles são pessoas que realmente se importam com a Terra, sabe? E aí chega o Omni-Man, sem mais nem menos, e faz um massacre, assim, é quase um genocídio. Não sei se chega nesse nível, mas, enfim, é tipo, é muito visceral, é muito gráfico, as mortes e tudo mais. E a maneira que acaba, cara, sei lá, eu fiquei, tipo, com um peso no coração, não sei, assim, sabe? Foi uma coisa muito palpável, sabe?
Sim, só a correção babaca do estudante de direito, que nesse, o caso do Omni-Man não se classifica como genocídio, porque genocídio é algo envolvendo uma população ou um pequeno povo. Ali foi um grupo, então não chega a genocídio.
Mas ele é xenófobo.
Pô, mas vou te falar, nessa parada da luta do Omni-Man contra os Guardiões Globais, o que eu achei interessante é que, assim, logo de início eu fiquei intrigado, porque ele, depois de lutar, ele desmaia, né? Deu a entender que parecia estar sendo controlado por alguma coisa superior. Eu meio que fui enganado nesse aspecto do primeiro episódio. Até porque ele é mostrado, ele é apresentado como um pai atencioso, né? Um marido amoroso. Um cara, assim, por mais que ele seja um outsider, ele é um pai presente, né? Um pai legal e tal. Então eu achei esquisito. E esse mistério do tipo, por que que o Omni-Man fez aquilo, foi o que me levou pra série, assim, caraca, eu tenho que saber mais sobre isso, eu quero saber mais o que tá acontecendo. E eu acho que, assim, a comparação com The Boys, eu acredito que eu tô com você nessa, eu acho que seja por conta da violência, é bem visceral mesmo a violência, e porque nós temos mais uma versão maligna do Super-Homem, mais uma pra coleção. Wilson, põe um bingo aí de mais um Super-Homem maligno na cultura pop.
E o que eu acho bom, tá? Meio que resumindo as duas coisas que vocês falaram bastante. Eu conheci através da galera do Asilo Arkham, que é um grupo que só fala de DC. Eles falaram da animação, do traço. Eu achei da hora, eu já tinha visto algumas coisas do Invencível, mas eu nunca tinha parado pra ler. E aí, tipo, pra mim era só mais uma história de super-herói, ok. Só que quando vocês começaram a comentar, eu falei, pô, vou assistir, né? Querem fazer cast e tal. Eu assisti o primeiro episódio. Foi sensacional, porque assim, o que que ele coloca? Além desse traço, que é bem estilo DC mesmo, uma das coisas que eu gostei que ele coloca é o fato de, ao mesmo tempo que você é um super-herói e tem a sua vida, que é uma coisa que a gente vê em vários lugares, às vezes, você não ser um bom herói pode custar a vida de outras pessoas, né? A gente já vê ali durante a invasão, a gente vê ali em momentos que ele tenta salvar as pessoas e ele vai fazendo umas merda. A gente vê que ele tá fazendo umas merda e, tipo, isso custa a vida das pessoas, isso é do caralho. E, claro, essa violência é uma brutalidade sem limite, velho. E eu acho que é aí que entra justamente a parada de eles não terem escondido que era a Liga da Justiça. Que é justamente para causar isso. Quando você pensa no Batman, na Liga da Justiça em geral, você imagina que eles são heróis que estão ali para defender o mundo. Então, quando tu pega um Superman maligno e mata todo mundo, tu entende que ele tá matando a linha de defesa da Terra. Então, tipo, quando ele matou todo mundo, eu pensei, cara, se isso for uma estratégia, eu imaginei logo de cara que ele estava sendo controlado, né? Óbvio. Mas nos primeiros momentos que ele se recuperou, que ele estava sendo meio escrotinho, falei assim, talvez seja uma estratégia de guerra. E se for uma estratégia de guerra, faz todo sentido tu eliminar a força de defesa do cara. Já chegou matando os mais fortes, acabou, velho. Não tem muito o que fazer. Não pode ver o que acontece quando não tem quem segura o cara, né, mano? E é isso que me faz pensar que algumas vezes o Lex Luthor não tá tão errado, sabe? Quando ele pensa assim, tá, e aí o alienígena vem aqui, ele quer salvar todo mundo. Tem algumas versões do Lex que tem esse viés, né? E é tipo, ok, o cara é um alienígena. No dia que ele disser que não tá mais afim de cuidar da gente, a gente tá lascado.
Sim.
Pô, mas então eu já vou até puxar aqui e trazer um primeiro tópico pra debate aqui, que eu tive isso numa conversa com meu amigo Dudu, quando a gente foi comer um hambúrguer, que a gente tava conversando que, ultimamente, o que a gente mais tem por aí são versões malignas do Super-Homem. Até o Super-Homem da DC nos cinemas é um Super-Homem meio maligno. Nós não temos o Super-Homem clássico, o bastião da justiça, o paladino que inspira as pessoas.
Pelo saco já, né, Thiago? Ninguém aguenta mais esse Super-Homem.
Aí você tem o Super-Homem da Henry Cavill, que já é meio sombrio, meio trevoso. Aí no da Liga da Justiça, ele ainda vira vilão no multiverso. No Injustice, ele é um déspota. No Foice e o Martelo, ele é um ditador. Aí depois a gente veio com o Homelander, que é o Super-Homem sem limites e sem pudores. Aí você tem também um outro filme que era um garotinho que...
Brightburn.
O Brightburn. Aí agora a gente tem o Omni-Man. Qual é da parada de ter o Super-Homem sempre evil, cara?
Não, e o mais engraçado é que a gente não tem a versão original, né? A última versão que a gente tem é de 2006. Porque o Homem de Aço, cara, não tem como... O pessoal entende ele como símbolo de esperança e tudo mais, mas eu não vejo isso assim, sabe? O Snyder ficou tão preocupado em transformar ele em um emo, sad boy, que ele não passa essa imagem, sabe?
Exato. O último Super-Homem de verdade que a gente teve foi no desenho da Liga da Justiça.
Sim.
É o cagaço, pô. É o cagaço, vamos pensar junto aqui. É o cagaço. É um cara que é super forte. Cara, é só ver o que o Omni-Man fez aí, o que o Homelander faz, entendeu? Tipo, velho, o cara é invencível. No dia que ele se descontrolar, acabou. E outra coisa, a gente tem 80 anos aí. A gente tem 80 anos de vida, de vida de Superman, falando tipo assim, olha, esse cara é a esperança, esse cara é a esperança, esse cara é a esperança. Começaram a procurar um outro caminho pro Superman, porque, convenhamos, o Paladino... Invencível é chato pra caralho, mano. É chato pra caralho.
E de verdade, o Superman surgiu num outro momento. Que a gente mais queria, que as pessoas, a sociedade, mais queria era essa pessoa que ia proteger todo mundo, ia ser a esperança realmente da salvação da humanidade, etc. Agora a gente já passou por um monte de pessoas incríveis que juraram ser a salvação da humanidade, que não tinham os poderes do Superman, lógico, mas tipo assim, a história tá aí pra contar. Né? Tipo, não tem muito o que se esperar de pessoas que se veem como heróis. Então, hoje, quando a gente tem uma pessoa super poderosa se vendendo como herói, a gente tem mais é que ter medo mesmo. É até uma lição mais inteligente, de certa maneira.
Ou seja, estamos dizendo nesse cast que o Lex Luthor estava certo.
Sim! Por favor!
Olha, veja bem. Certo até certo ponto, né?
Não, eu não vou ficar do lado do porco capitalista.
Olha, eu sou um pouco capitalista, mas eu me recuso a viver, a gravar um programa em que nós concordamos com Lex Luthor e não com Super-Homem.
O problema, assim, sabe qual é o problema do Lex? É porque ele salva a vida das pessoas matando pessoas, entendeu? Esse é o problema dele. De resto, ele é o Batman.
Não, e o problema do Lex não é isso. O problema do Lex é que ele não faz por altruísmo, ele faz por lucro. É diferente do Batman.
Sim.
O Batman faz a parada porque é certo, porque tem um código de honra, de moral, de altruísmo. O Lex não, ele quer ser idolatrado. A verdade é que o Lex, ele queria ser o Super-Homem, mas não consegue. Ele é frustrado.
É, no Smallville lá, no Somebody Save Me, é porque ele perdeu o cabelo.
Não foi no filme da década de 80, não?
Também.
Também. Plot que se repete aí, legal. Son, we need to talk. What I'm about to tell you will change everything.
Outro ponto interessante pra se trazer de Invencível é a dublagem.
Porra, sim.
Pera aí, mas você fala o voice acting ou a dublagem BR?
Não, voice acting. Que, assim, eu assisti dublado em BR porque eu gosto de dublagem, sou fã de dublagem e caguei. Mas é, você vai ver no elenco que a Amazon puxou pra fazer o voice acting no original, que puta merda, que elenco!
Mano, é só voz de peso, assim, parece quase um filme da DreamWorks, porque são só os medalhões mesmo, né?
Ô, James, diz aí pros seus ouvintes, quem é o elenco aí?
Eu vou até puxar aqui pra não cometer gafe, né? É, a gente tem na voz do Invencível, né, do Mark Grayson, Steve Eon, eu acho que é assim que fala. Pra quem não se lembra, ele já fez Walking Dead.
É o Glenn do Walking Dead.
Aí a gente tem a voz do Nolan, né, o Omni-Man. É o J.K. Simmons, que, mano, pô, é um cara...
isso é fora demais, cara. O J.J. Jameson é o super-homem bigodudo, cara.
É, e a minha referência dele é que ele parece que só sabe fazer caras canalhos, né? Porque ele em Whiplash, ele como J.J. Jameson...
Verdade.
Só se salvou no Gordon.
Pois é, né? Ele é o James Gordon também, cara. Ficou bem maneiro também.
Com bigode.
Com bigode. Não podemos esquecer do bigode. É, a gente também tem a Atom Eve interpretada pela Gillian Jacobs, que fez Community.
Sim, cara! Isso foi muito chocante. A Britta Perry tá no programa, cara.
Não parece a mesma pessoa. Eu demorei pra perceber que era.
Até porque a Eve aqui, ela é uma ativista que realmente é levada a sério.
Caralho, eu ia comentar isso, moleque.
É, bom, mas continuando aqui com o elenco de vozes, a gente tem o Mark Hamill. Vocês lembram quem que o Mark Hamill fez?
Ele era o alfaiate.
O alfaiate, pode pá. Aí a gente tem a Zazie Beetz, que foi a Domino no Deadpool 2. Ela faz a voz da Amber.
Sério?
É. Ótima personagem, aliás.
Que foda! Eu não tinha me ligado que era ela, não.
Ela também fez Além da Imaginação.
É, e ela tá no Atlanta também. Adoro ela em Atlanta.
Sim, Atlanta, é verdade.
O Seth Rogen.
Ele dublou quem? Pra mim, ele era só o produtor.
Ele tá acreditado como um alienígena. Agora, qual dos alienígenas, eu não vou saber te dizer.
Ele é aquele que fala mentalmente com o... Invencível.
Ah, os...
Ah, esse episódio também é muito bom.
É que ele é meio idiota, né? Como é que o cara confunde terra com terra? Puta que pariu, velho.
Seth Rogen sendo Seth Rogen, né, cara? Você não espera grande coisa dele.
E no original é mais engraçado, porque é Earth e ele confunde com Uraf. Tipo, não tem nada a ver.
Não, mas aí que tá, tem. Porque a pronúncia é parecida. É tipo, é Earth e Earth.
Verdade, verdade.
Entendeu? Sim, aí sim. Acaba ficando parecido.
Aí, seguindo aqui, a gente tem o Jason Mantzoukas, acho que é assim que fala.
Eu sou fã de tudo que ele dubla.
Que é só o Adrian Pimento, do Brooklyn Nine-Nine.
Sim. Um dos maiores personagens de Brooklyn Nine-Nine, cara. E o personagem não tem nada a ver com o ator, cara.
Aí na série, o, né, o Adrian Pimento interpreta o Rexplode. O cara babaca lá do... É, do... Nossa, como que ficou?
É o Rexplode.
Não, do time.
Como eles começam, o Team, né?
São os Titãs.
É uma paródia dos Titãs. Aí a gente tem ainda no elenco de voz a Sandra Oh, que faz a Debbie.
Que é a moça do Grey's Anatomy.
É rapidinho. É, só uma coisa sobre esse time jovem. A galera tem problema pra dar nome, né? A Kate é a Duplicate. A Eva. O nome da garota é Eva. E ela é o quê? A Eva Atômica. Aí, o Rex é o Rexplode. E o único que pode ter um nome bom é o robô, que é um robô.
Ô Wilson, peraí. Eu vou defender esses caras aqui. Porque assim, quantos anos tem a indústria em quadrinhos? Pelo menos uns 80 anos, junto com o Super-Homem. Já que foi inventado tudo, cacete. Não tem como você inventar um nome, que já provavelmente a DC e a Marvel já patentearam essa merda.
Pô, mas você tem que pensar que tem uma coisa chamada identidade secreta, que eles estão me cagando.
Mas é aquela coisa, ô James, não existe nada mais ilusório que um fato óbvio.
Não, é muito legal que ela traz isso nessa série, né? Que, tipo, ninguém vai acreditar que no seu ensino médio você vai ter uma super-heroína. Então as pessoas simplesmente ignoram esse fato. E funciona super bem. Então eu acho que finalmente explica por que ninguém reconhece o Clark Kent como Superman, tá ligado?
Esses dias eu mandei ali no grupo uma foto do ator que faz o Homelander, o Tony Stark, de óculos, com a cara mó simpático assim, e uma foto do Homelander do lado, cara, não tem nada a ver, bicho.
Nossa, é a cara de nojo.
É o poder do óculos.
É o óculos, um cabelo e muda. Nem aquela mina do New Girl, que ela postou uma foto...
Zoe da Chanel, cara. Você não reconhece essa mulher sem óculos. Ela tira o óculos, ela vira outra pessoa.
Ela vira Katy Perry.
Mas bom, continua aqui com o elenco ou já tá bom, gente?
Sim, pode continuar, não, pode continuar.
Tem mais alguém, ou tem mais alguém relevante?
Tem mais alguém importante.
Tem o Walter Goggins, e aí vocês falam, quem é o Walter Goggins?
Quem é o Walter Goggins?
Ele fez, vamos ver, de importante, ele tá nos Oito Odiados. Ele é tipo um vilão genérico, uma porrada de filme.
Ele é o Cecil.
Ele é o Cecil?
É.
Gente, personagem favorito, eu acho.
Eu acho que um dos meus personagens que eu mais gosto é o Cecil, velho, porque ele, mano, ele pega uns pepinos, cara, pra resolver.
Caraca, pode crer, cara.
Gente, o Cecil é incrível. E aquele penúltimo episódio, tipo assim, por isso que eu te odeio, Cecil, é por isso que eu me odeio também.
Tem aquela cena com aquele cara escroto lá, que transforma as pessoas em robô, aí as pessoas falam, mas como é que você permitiu isso? Ele fala, cala sua boca que eu tenho nojo até de falar com você.
Não, legal que o Cecil, ele é o Jerry das Três Espiãs Demais da aposentadoria, né, cara?
É, com a cara deformada, tudo.
Pior que eu não vi, assim, é que os dois são calvos e eu acho que acaba aí, sabe?
É, mas é um meme, né, cara?
Ai!
Pô, mas, ô James, já que você tá com o IMDB aberto, verifica pra mim, quem é que fazia a voz do Hellboy, cara? O capeta detetive lá, que tava investigando a mistura de Hellboy com Etrigan.
Sim, ele é bom, né, cara? Aquele cara merece uma série só dele.
Nossa, eu fiquei muito interessada nisso.
Mano, deixa eu... É porque como é muito nome, não tá todos creditados.
Sim, mano, tem muitos mesmo.
Enquanto o James procura, cara, ele era muito maneiro, cara, porque ele era total aquele cara que ninguém quer por perto e não é bem-vindo nos lugares, mas é o cara que faz as perguntas certas. É realmente o detetive de história noir.
É o Clancy Brown.
Nossa, caralho, esse cara é bom. É um veiote.
Deixa eu ver aqui. Internet, fale comigo.
O Clancy Brown, ele tá no Thor Ragnarok, ele faz a voz do Surtur, Tropas Estelares, Um Sonho de Liberdade.
Nossa, ele fez Highlander.
Eu acho que dá pra fazer um programa inteiro só com as vozes. Né?
Isso que denuncia esse homem. Ele fez Highlander. A idade dele tá denunciada aqui.
Ele fez Avatar também.
Mas o spin-off do Dark Blood eu vou ficar esperando.
Mano, e teve, assim, vezes que eu tava assistindo junto com a Ana, né? Tipo, ah, vamos dar um play aqui, vamos ver, e comentando junto. Cara, você vendo ele investigando, chegando cada vez mais perto da verdade, cara, foi muito maneiro. Aí quando finalmente o César conseguiu fazer lá o exorcismo pra mandar ele de volta pro inferno, eu fiquei, caraca, que vacilo, viado.
É, foi tipo, acabou o melhor personagem. Só que depois o Cecil acabou me ganhando, né? Porque até então o Cecil não tinha me ganhado.
Não, e ele caiu atirando, porque ele deixou lá o bloquinho dele de notas pra
Minha esposa puta, né?
encontrar.
Tipo, ele fez igual o Rorschach.
Ele sabia que ele ia ser pego.
Pô, sabe quem a gente tá esquecendo que também tá no elenco de dublagem desse filme? Dessa série? Zachary Quinto.
Ele é o robô, é verdade.
Ele é o robô, cara.
O Rudy? Ficou Rudy? Porque depois a gente descobre que ele não é robô, coisa nenhuma. Um cara muito inteligente, com corpo debilitado.
E o arco dele é bom.
Então, eu achei muito maluco. Mano, eu achei muito maluco o plano dele no final, assim. Não, nem fez muito sentido, sabe? É a volta que ele deu pra conquistar a menina, mas...
É o poder do amor, gente.
Ele não chama de gado, né? Eu acho muito conveniente esse peso das medidas.
Não, mas é gado mesmo, gado demais. Escolheu um corpo de criança. Ah, gado demais. Connects around now, say the same thing. They chasing the fame, they all want the name.
Uma coisa que eu acho muito massa nessa série é porque, que nem, né, os Guardiões Globais, eles são exterminados no primeiro episódio. E aí eu fiquei com uma parte da minha angústia, foi, pô, esses personagens parecem ser tão legais e já queimaram assim, sabe? Já não vão estar mais aí. E não, eles vão sendo desenvolvidos ao longo dos episódios, sabe? Você vai aprendendo um pouquinho de um aqui, depois do outro ali. E, mano, é incrível como eles pegam tantos personagens e conseguem trabalhar todos. É claro que é muita gente, então não dá pra dar atenção pra todo mundo, mas ele vai... As informações que ele vai dando são muito boas, assim, sabe? Então foi outra coisa que eu gostei muito na série. Vocês tinham falado lá no começo que vocês acharam que o Omni-Man tava sendo manipulado. Eu não tive essa impressão. Não sei se porque eu já sabia, né, do que se tratava mais ou menos a série, mas eu já fiquei desconfiado dele desde o começo. E eu pensei, bom, essa cena final aqui do primeiro episódio foi muito boa, mas vai se sustentar? Vamos ver, né? Vai ter consequências isso daqui? E, assim, a série se pagou. No segundo episódio você já vê todo o desenvolvimento, toda a organização que o Cecil encabeça, então assim, ela não só é uma série violenta, mas ela sabe trabalhar muito bem a história, o emocional, e sabe desenvolver os personagens, trazer uma narrativa muito bem construída.
e o mistério, né, que ele consegue trazer, porque te deixa realmente tenso, na ponta da cadeira, esperando o próximo episódio. Não é uma série que, tipo, você fica, ah, ok, vamos ver o próximo episódio. Não, você quer o próximo episódio, você fica contando que semana que vem vai vir essa porra. E agora que acabou, tô triste.
Sim, porque você tem o mistério do Omni-Man, tipo, cara, por que que ele fez isso? Por que que ele matou todo mundo? E no segundo episódio, você já tem um novo mistério, que é aqueles gêmeos lá fugindo da prisão, e você descobre que o robô tá por trás de tudo. Caraca, o que que esse robô tá fazendo? É a Skynet fudendo a gente pra variar.
E, assim, nada na série parece ter sido desperdiçado. A única coisa que a gente não viu o desenvolvimento depois, mas que eu tô apostando que na segunda temporada vai ter, é aquela merda que deu voltando de Marte, que você vê que tem um alienígena dentro da nave, né? Um impostor dentro da nave.
Que você viu no final do último episódio, que acho que eles vão trazer de volta.
Não, mas é muito uma coisa que foi tipo, aquela coisa de, mano, eles já sabiam que ia ter segunda temporada, tanto que já confirmaram depois, segunda e terceira. Eles falaram assim, ó, esse ponto a gente deixa aqui pra desenvolver lá na frente, sabe? Já tem um background pra quando vir uma segunda, uma terceira temporada ser utilizado. Tanto que, eu não vou queimar a pau. A gente comenta isso depois. Expectativas pra segunda e terceira temporada, né? Enfim.
Mas tem uma coisa também nesse mesmo episódio que eu gosto muito, é o jeito que a série trata com, do jeito certo, meio cômico, essas introduções pras cenas de ação. Então, por exemplo, tá lá o Mark na sua missão de Invencível com a galera em Marte, pedindo, então, eu tenho que levar esses humanos de volta, e os marcianos falam, ah, desculpa, não posso deixar. Ah, eu entendo. Corta a cena, o pau já tá comendo. Já tem uma galera correndo atrás dele. Porque você sabe que isso ia acontecer. Você não tem que ver o como aconteceu. Só, o importante é que aconteceu.
Cara, essa cena é muito boa.
Não é uma questão de se, é uma questão de quando.
Isso.
Exatamente.
Sim, e aí vocês falaram também de, com relação ao mistério, que vai se sustentando. Meu, o mistério do Omni-Man vai se resolver no último capítulo, tá ligado? No último episódio você vai saber por que caralho ele fez tudo aquilo.
Cara, assim, eu senti que... Eu já, assim, beleza. Depois que ele voltou e o Dark Blood tava ali investigando, porque ele tá fazendo isso, não sei o quê. Ali eu já tinha meio que matado, que ele já tinha contado a história do Viltrumita, não sei o quê. Aí eu pensei, eu acho que esses Viltrumitas são tipo o Saiyajin, tá ligado? Que chega, toma conta de tudo. É, não me surpreendeu, porque eu já consumo cultura pop já tem 30 anos, já. Então, ele vai chegar com essa parada aí. Aí fez todo sentido pra mim, tá entendendo? Ele ter matado os caras. E aí eu pensei, e isso até, agora o que me surpreendeu foi o que você falou, James. De que eles ainda foram trabalhando os personagens antigos, né? Tipo, trouxeram o Imortal de volta e tem todas aquelas paradas. Eu fiquei assim, caralho, e eles ainda conseguiram trabalhar alguma coisinha? Sendo que, é aquilo que eu entendi, foi um paralelo com a Liga da Justiça, ou seja, você sabe que esses caras são bons, porque eles são iguaizinhos a esses caras que tu conhece aí, e eu vou matar eles, que é pra te dizer assim, então, agora fudeu, porque o que sobrou foi os Teen Titans, e é isso, tá ligado?
É os Teen Titans contra o Super-Homem. Do mal. Mas realmente, quando ele começa a contar a história pro Mark, que ele pertence a um tipo de comitê de desenvolvimento dos planetas, fundado pelos Ultramitas, aí você fica tipo, tá, desenvolvimento meu cu, né? Já sei o nome desse desenvolvimento. E aí você já fica, tipo, com aquele pé atrás, mas ainda tem uma esperançazinha. Eu pelo menos tive, tipo assim, de ter alguma coisa por trás que ele tava tentando fazer. Só que aí tem a cena daquele dragão chegando, acabando com um prédio, e ele ali de boa, tipo, ah, tô de folga hoje, não vou fazer nada.
Não, e é muito estranha essa cena, cara, que ele falou, ah, eu tô de folga hoje. Mas sendo que segundos antes ele tava, meu amor, pelo amor de Deus, você tem que confiar em mim, tem que confiar em mim, acredita em mim, acredita em mim.
É, ele pedindo, tipo assim, ah, confia em mim, tipo, não, uma coisa assim, por relacionamento deles ali, uma coisa super pessoal, e beleza, todo mundo tem o direito de ter vida pessoal, mas o dragão tava matando a galera do prédio todo, e ele lá, tipo assim, confia em mim, tá tudo bem, e como se não tivesse nada acontecendo, e tipo, totalmente sangue frio, e aí você fica tipo, não, realmente esse cara não tem como ser normal. E o que eu mais gostei é que no final, a grande questão não era ele realmente admitir ou a revelação de que realmente eles eram uma espécie, né, os Ultramitas são uma espécie que tá ali pra conquistar planetas, e fazer parte, criar esse império, né? O importante não é o que ele faz, mas o como ele faz, a frieza com que ele trata a espécie humana, porque ele vive muito mais, muitos e muitos, muitos mais anos, fica envelhecendo cada vez mais devagar. Os seres humanos é como se fosse, tipo, uma formiga passando ali, vai existir alguns dias cada uma dessas formigas, e se eu jogar um inseticida aqui na minha casa e tirar todas as formigas, tá de boa.
Pô, mas cara, esse último episódio foi... o nível de escrotidão foi inacreditável. Ele virou pro moleque e falou, cara, o carinho que eu tenho pela sua mãe é o equivalente a uma pessoa tendo com um pet. Caraca, maluco! É a minha mãe, seu arrombado!
Exato!
Caralho, velho!
Não, foi bem pesado e, mano, toda agressão que tem num confronto entre os dois, de modo geral, né? Ele colocando a cara do Mark pra acertar o trem, matando uma porrada de gente, depois o Mark salvar aquela família num prédio, não conseguindo.
Gente, a animação dessa cena do metrô é absurda.
É absurda, né?
Cara, essa cena, quero muito comentar essa cena em específico, que eu acho que poucas pessoas, além de mim, vão lembrar dessa referência. Um, porque eu sou fanboy do Super-Homem, e dois, porque é um filme bem antigo mesmo, que é o clássico com Christopher Reeve, Superman 2, né? Que ele enfrenta aqueles kryptonianos, o General Zod, né? Neil before Zod! Você tem lá o Superman enfrentando os kryptonianos, só que ele tá no meio da cidade de Metrópolis. E então ele tendo que se conter o tempo todo, porque as pessoas estavam em perigo. Aí nisso ele acabava apanhando porque ele tava protegendo as pessoas. E ali no Invencível enfrentando o pai dele, eu me remeteu muito isso, porque ele tava tentando proteger os civis em volta pra poder minimizar os estragos, salvar o máximo de vida que ele pode. Só que o homem nem aí só sentando-lhe o sarrafo. Nessa cena do metrô, ele tentando parar e não consegue. Ele, tipo, as pessoas se chocando contra ele e ele não podendo fazer nada. Cara, que cena agoniante.
Cara, assim, vamos pegar do começo. Porque, tipo, ele começou, olha só. Ele começou dizendo assim: olha, filhote, cola no papai que vai dar tudo certo. E o moleque fala: nem fudendo. Beleza. Ele fala que o treinamento vai começar agora. E ele começa a bater no moleque. 3 horas de porrada, tipo, sem perder a amizade. O moleque tá aguentando. O moleque tá aguentando de boinha aqui. Porra, é meu pai, mas eu tô aguentando aqui. Quando ele salva os caras do caça, que ele fala assim: o que eu senti foi tipo assim: ah, tu tá aguentando minhas porradas, né? Agora eu vou te fazer uma parada que tu não vai aguentar, não. E aí ele sai matando gente à torta e à direita. Tipo, o primeiro cara, ele esmaga. Nossa, velho, ele esmaga a cabeça do cara que o moleque acabou de salvar. Aí ele vai atrás do outro. Moleque, que agonia que dá aquilo. Primeiro soco que ele dá nele, ele fala assim: beleza, já que tu tá aguentando meus socos, agora vamos lá. O primeiro soco dele destrói o prédio e sai arrastando. Tipo, meu irmão, o que ele leva de carro, o que ele mata de gente com aquela queda?
É porque ele vem igual meteoro, né?
Ele já vem sentindo ali, tipo, caralho, tem um monte de gente morrendo. Aí ele segue, ele tenta salvar a galera do prédio, não consegue, o pai dele chega lá, derruba o resto do que tá sobrando, joga ele embaixo do metrô. Essa cena do metrô, violentíssima. Caralho, bicho. Não, e ele é criativo. Ele sabe que, tipo, eu vou bater aqui, quando ele vai se machucar, vai destruir a montanha vai gerar
uma avalanche, que vai matar todo esse vilarejo.
Que filho da puta, bicho!
Não, Wilson, eu vou só te corrigir, que não é aquela coisa: ah, já que você tá aguentando, eu vou corrigir, não é assim. Não, beleza, agora eu vou bater pra valer. Já deu pra que serviu de aquecimento, agora vamos brincar sério. E aí vem aquele murro, caraca, velho, doeu em mim.
E o que eu acho interessante, os argumentos que ele traz, assim, por que você se importa? Como é que eu não... E aí, tipo, Mark tá lá, como é que eu não vou me importar? Eu cresci aqui, eu sou daqui, e essas pessoas são as minhas pessoas, entendeu? É o meu povo, eu cuido deles. E aí o cara tá, tipo assim, o argumento dele é que você não pode se importar porque isso é inevitável. Essa banalização da vida que a gente tá vivendo aqui e tal, vai chegar o pessoal lá de os Ultramitas e já era. Isso é inevitável. Então para de se importar. E o menino tá tipo, não. Mas eu achei isso um argumento muito paizão mesmo. Daí esse pai bem escroto, mas muito paizão mesmo. Tipo assim, ah, meu filho, não tem como você impedir isso, então só aceita e cala a boca. Entendeu? E segue. Mano, que ódio. E tipo assim, ao mesmo tempo que a gente vê que ele quer muito que o Mark esteja do lado dele, ele não tem medo de descer o sarrafo no Mark, justamente porque da história do povo dele que ele acaba contando no último episódio, né? Tipo, de... Então, a gente matou 50% da população pra ficar só a metade mais forte.
Então, eu te dar uma surra aqui pra... É algo completamente normal, né?
O que na minha cabeça foi uma péssima estratégia, mas ok, vocês quiseram se matar. Sabe o que é isso? É gente super poderosa. Tipo assim, vamos ver quem é o mais super poderoso de todos os super poderosos.
Não, eu acho que é mais, Wilson. Eu acho que é gente sem nada pra fazer, porque que nem eles falam, a sociedade dele já era perfeita, eles já tinham alcançado o perfeito equilíbrio. Aí eles estavam coçando a bunda, eles falaram: ah, vamos comer na porrada aqui, 5 minutos sem perder a amizade, e é isso. Aí sobrou metade, e aí, ah, mano, tá muito chato aqui, vamos pra outros cantos aí, vamos dar uns rolê, pá, não sei. E aí eles, ah, então vamos dominar as galáxias. E foi isso, sabe?
Vamos sentar a porrada, vamos sair por aí sentando a porrada em todo mundo, é basicamente isso. Agora, mais uma parada, uma das coisas que ele falou, que sinceramente, de todas as coisas que o Omni-Man fez, a que mais me machucou, como pai e como filho, foi: eu faço outro.
Caraca, maluco!
Espero 17 anos, não é nada pra mim. E faço outro. Eu, puta que pariu. Que dor, mano. Foi.
Não, e não foi só isso aí. Ele falou isso enquanto te espancava.
Sim. Ah.
Mas ao mesmo tempo, eu acho que o Nolan, ele tá muito dividido. Não tanto dividido assim, né? Porque ele tem os princípios dele, do antigo planeta dele, mas ao mesmo tempo, ele de certa forma se apegou à Terra. Tanto de tempo que ele passou...
Tanto que ele não conseguiu matar o Mark, né?
É, eu acho que talvez, eu não sei no caso da Debbie, mas no caso do Mark, ele realmente tem apego pelo filho, no final das contas, né? Por mais que ele tenha dito tudo isso, no final das contas ele deixa o Mark vivo, né? Quando ele se lembra daquela partida de beisebol, do rapaz, e a Debbie lembra pra ele por que as pessoas se amam e etc. E aí é legal que abre um espaço, né? Pro que vai vir a seguir. O Nolan vai continuar com essa postura, né? Pra que lado ele vai pender? Ele foi se isolar, ele voltou pro planeta dele e tá chamando um exército, porque ele sozinho viu que não ia ter tanta graça, ele precisa de mais gente pra...
Não ia ter tanta graça, é ótimo.
A série toda, ela fica dividindo, né? Entre esse mistério e as partes mais tranquilas, que são a vida do Mark, tentando ser um super-herói sem ninguém saber. Escondendo dos amigos que ele é super-herói e tal. É a vida normal. Só que isso no final é tão importante, porque são essas coisas que não deixou o Mark virar com o pai dele e falar assim, realmente, a gente é uma raça superior, vamos meter o cacete todo mundo aqui e ir embora.
E são esses valores que ele aprendeu com o próprio pai. Ele se inspira, sim, muito no Nolan. E o Nolan mesmo não defende aquilo. Era só uma bravata.
Uma casca.
Era só um disfarce pro verdadeiro motivo dele na Terra.
Aham, uhum. E aí, tipo, no final, olha que você repensa tudo, tipo, tá os amigos dele lá querendo saber dele. Eita, tipo assim, é a humanidade, tipo, a gente se ama, ai, que lindo, quem dera, né? Imagine all the people.
Mas, Aninha, você que tocou nesse assunto da vida mundana do Mark, que foi o que impediu ele de despirocar que nem o Omni-Man, se você parar pra analisar, quando o Mark não conseguia organizar as coisas, né, a vida de herói e a vida de civil, por assim dizer, foi como a vida dele ficou um caos, cara, que ele não soube lidar, ele começou a perder essa humanidade dele e foi como a vida dele começou a desandar.
E, de certa forma, eu gosto muito da personagem da Amber, porque ela traz um contraponto incrível. Porque a Amber é uma personagem que ela é apresentada como uma pessoa que se importa com as pessoas, ela tá lá, ela presta ajuda humanitária, ela trabalha em centro comunitário pra ajudar a alimentar os pobres, essas coisas. E, cara, diferente do Omni-Man, que tem todos os poderes pra resolver tudo que ele pode, tudo que ele quisesse, e ele não resolve nada, a Amber, ela é só uma pessoa que não tem nada de especial, mas ela faz tudo que ela pode pra conseguir resolver o que ela consegue.
Sim, tanto que influenciou a Eve, né, a mudar a carreira dela.
Sim, sim, e foi por essa pessoa, foi pela Amber que o Mark se apaixonou. E tipo assim, esse é o significado da... Eu imagino que, sei lá, na minha cabecinha, assim, eu interpreto dessa maneira. Por mais que ele tenha as referências do pai, que, tipo, ele via como um herói que realmente se importava com as pessoas, etc. Ele viu na Amber a coisa, tipo assim, não, mesmo se eu não tivesse poderes, eu podia ajudar as pessoas. As pessoas estão se ajudando. E isso é bonito nas pessoas. Elas, por mais que às vezes não tenham nada de especial, elas tentam. Elas amenizam as dores delas.
É igual que ele aprendeu com a própria mãe dele também. Que tem a pessoa que ele levanta a voz dele pra mãe dele uma única vez, e ela repreende ele na hora, ele abaixa a cabeça e ouve. Que ela falou, eu não posso te ensinar sobre superpoderes, sobre salvar o mundo, etc. Mas eu posso te ensinar a ser uma pessoa decente.
Nossa, é incrível essa cena, que ele tá lá treinando ser super-herói, e aí ela fala assim, entra, e aí ele fala assim, me faz entrar. E aí ela tá tipo assim, você realmente vai usar isso? Só porque eu não consigo te obrigar fisicamente a entrar, você não vai entrar? E aí ele percebe o quanto ele tava sendo um escroto.
É a bússola moral dele, né?
Eu gosto muito também desse arco da Atomic Eve. Do jeito que ela, tipo, começa no Tintin. Aí ela percebe que, tipo assim, não, eu não quero, tipo, ficar brigando com um vilão na rua quando o Cecil chama. Eu quero tentar ajudar de maneira geral, assim, amenizar dores mesmo. Então eu vou tentar erradicar a fome.
Pô, uma parada que eu gostei muito da Atomic Eve é que uma coisa que, assim, eu sinceramente detesto em histórias são triângulos amorosos. Eu acho um saco isso. Porque você acaba prendendo a tua história numa punheta mal batida que não vai a lugar nenhum. Então, foca no teu romance e deixa os outros lados. Não faz um triângulo amoroso. Eu acho um saco, eu odeio. E aí você tem o Mark começando o relacionamento dele com a Amber, e a Atomic Eve, que tava ali por perto o tempo todo, ela não foi uma terceira aba do triângulo. Ela foi a brother dele, ela foi a amiga dele. o papel dela na história é ser a amiga do Mark. Eu acho isso muito legal.
Não, eu acho que até que ela toma outro rumo, assim, da impressão que vai ser, tipo, só isso, sabe? Vai ser só um elan entre os dois, né? Um elan amoroso, e não, ela toma outro rumo e ela busca fazer a diferença com os poderes dela de fato, né? Que é que a maioria dos super-heróis deveriam fazer, né? Vídeo Batman, que em vez de investir em educação, saúde, emprego e renda, fica batendo em bandido, né? Mas...
Eu sei que é piada, tá? Mas ele faz, tá? Só defendendo ele. Son, we need to talk. What I'm about to tell you will change
everything. É, o que eu acho muito legal, essa construção mesmo, que tipo, não, na era que nós vivemos hoje em dia, em que todo mundo shippa tudo com todos, a Atomic Eve estar ali pra exercer a função de amiga, provando que existe amizade entre homens e mulheres, ela foi realmente a amiga dele nos momentos de dificuldade, dando conselhos pra ele, e eu puxo uma conversa que ela teve com o Mark e eu trago aqui para a mesa. Se vocês fossem um super-herói, vocês revelariam esse segredo pra sua namoradinha de colégio? Ou namorado de colégio?
Não.
Não.
Nem fudendo.
Não, cara.
Eu acho que ele nem ia gostar de saber.
É, pois é, por que eu trago isso aqui pra gente? A Amber ficou full pistola com o Mark, que naquele episódio que eles vão pra faculdade lá e tal, que o tá rolando a merda, o Mark foge pra se trocar de roupa e vir como invencível pra salvar o dia e tal. E a Amber dá um esclacho nele, porque o meu namorado covarde fugiu enquanto a gente ficou aqui. É o que eu diria, otário é você de ficar aí no meio do epicentro e não fugir, mas tudo bem. Aí no episódio seguinte você tem o Mark falando, não, eu vou tomar uma decisão, vou revelar que eu sou o invencível. Não, e ela continua pistola, falou, ah, eu sabia o tempo todo. Eu falei, porra, se tu sabe que eu sou invencível, que eu tô me lidando com um monte de merda, pô, o que, que você tá bolado comigo?
Não,
porque tu é solteiro, tu fala isso porque tu é solteiro. Não, peraí, minha vez, James.
Fala mesmo.
Tu fala isso porque tu é solteiro. Que se tu tivesse com a mulher do lado, eu duvido. Duvido, meu amigo. A mulher tá com a resposta do lado. Meu irmão, eu sou casado há 10 anos. A mulher tá com a resposta do lado. Ela vai esfregar essa porra na tua cara só pra te ver. Meu irmão, tu não sabe o que é a murrinha.
É o rolo de macarrão, né?
É a murrinha. Se é a murrinha no ouvido, meu amigo. A mulher sabe. A mulher acabou de mandar mensagem aqui, ó. Tu já vai subir? Eu acabei de começar a gravar. Ela sabe que demora pelo menos 2 horas, velho.
Mas aí, Wilson, você tá casado. Ali era um namoro de escola de 3 meses.
Ah, mas aí, tipo, ela tá dizendo assim, eu quero compromisso, meu irmão. E ele fala assim, ah, eu vou. Aí, depois ele sai voando. Ela fala, cadê teu compromisso aqui nessa parada aqui? E ele se apaixona. Olha, complexo de Édipo aqui, vamos lá. Primeira namorada do cara é a mãe. E a primeira namorada que ele vai procurar é uma que tenha, pelo menos, algumas características da mulher que ele tem como referência, que é a mãe. A mulher faz uma parada dessa aí, mano, é a mãe dele. Eu puxei até o amazonês aqui, né?
Foi, puxou pra caramba a murrinha. Mas, assim, do meu ponto de vista, a Amber não tá totalmente errada, não. Ela podia ter sido um pouquinho mais compreensiva? Podia. Mas ela não tá totalmente errada também.
Não estou dizendo que ela está errada, só quis trazer o questionamento para debate.
O Mark, ele tava lá sendo super-herói. E é o seguinte, você tem que saber os compromissos que você pode tomar. Então, se você se comprometeu comigo, é porque eu tô contando que você se comprometeu comigo. Que tal dia, tal horário, você vai estar aqui. Se você não consegue se comprometer, não se compromete. Então, tipo assim, ah, eu sou herói. Tá bom. É isso, você acha que vai falar, você é herói, eu vou ficar, tipo, ah, batendo palma, ficando feliz.
Eu juro que eu ia chegar nesse cast hoje e falar mal da Amber nesse aspecto. Não só da personagem, mas da maneira como foi abordado. Mas depois da fala da Ana, não, realmente, tá certo. A Amber tem um ponto, parabéns pra ela.
Olha, agora, já que a gente tá falando justamente nesse episódio da faculdade, eu gostaria de mencionar que o dublador do William, que é o...
É o Ezra Miller, né?
Não, o dublador do...
Ah, não, o Ezra Miller é o vilão, é, tá certo.
É, ele era o vilão. O dublador do William é aquele cara que fez o How I Met Your Mother, e ele era o cara lá maluco, fez os amigos, a galera, né, a gangue do protagonista brigar. O cara dos olhos de chamas, eu esqueci o nome dele. O Darren.
Não lembro.
Da banda da Mother.
Ah, tá.
Ele é muito engraçado, mano. Mano, o William, puta que pariu, que personagem engraçado.
Eu amei ele nesse episódio. Eu comentei várias vezes, eu amo o William.
E eu tava total comprando a pilha do Mark, cara, nesse episódio. Que ele falou, ah, você é invencível, eu quero voar. Amigo, eu estou no meio de uma crise do meu relacionamento. Foda-se que você não consegue...
Eu tava conversando com o Vitor Hugo Alexandre lá do, da taverna, do Guaxinim. A gente tava conversando justamente sobre isso, sobre o fato de ter sido tratado um relacionamento homoafetivo, foi tratado normal. Não foi para tudo, para tudo. Agora nós vamos ser LGBTQIA. Olha, segura o meu biscoito. Olha aqui, ó. Olha, nós somos inclusivos, hein? Não teve isso, cara. Foi assim, tipo... Tanto que quando eu me toquei que o William era gay, eu falei... Ih, ó, patei batidato, nem tinha visto, velho. Foi quando...
Pô, mas vou te falar, Wilson, que eu acho que você tá se tornando um padrão...
Nos primeiros episódios já padrão,
cara. Meu, primeiro episódio, a primeira fala do William, ele já entrega que é gay, cara.
Sim.
Não, mas eu tô te falando, eu passei batido, velho. Nem tinha me tocado. Eu comecei a me tocar quando ele tava falando que o cara era alto, louro, maravilhoso. Eu falei, what?
Pera aí. Essa frase solta aí foi maravilhosa, cara. Vamos ouvir o replay instantâneo.
Eu comecei a me tocar quando ele tava falando que o cara era alto, louro, maravilhoso.
Eu comecei a me tocar quando o cara falou que ele era alto, louro e musculoso. Que porra é essa, Wilson?
Não, e o mais legal é naquela hora que ele tá... Ele vai pegar o sanduíche e ele tá ali conversando com o Mark. Porra, Mark, o cara tá tão lindo, olha o que o cara fez com ele. Ele virou um ciborgue, que sacanagem. Ele pega o sanduíche, ele vai falando, ele vai dar uma mordida. Aí ele fala, o cara tá com a tripa pra fora. Ele olha pro sanduíche e devolve. E aí ele continua falando. Daqui a pouco ele fala alguma coisa pro Mark, pega o sanduíche de novo e come. Aí eu falei, olha aí.
Não, pior é outra cena, cara, que o Mark vai embora puto, né, que ele tá querendo conversar com um amigo, que o amigo não ouvia o dilema dele, ele pegou e foi embora. E aí o Will tá voltando pra casa e ele encontra ninguém mais, ninguém menos que o homem, ele vem muito puto.
E ele já chega dizendo, você tinha que estar em casa, porque ele cagou pra identidade secreta nessa hora. Aí ele, ô, senhor Grayson! Mano, mas eu fiquei com medo dele matar o William naquela hora.
Eu também, cara, eu achei que ele ia rodar ali.
Eu acho que essa é um dos maiores pontos, assim, em favor do Homelander, do Omni-Man, que, mano, a partir do momento que é estabelecido que eles são evil, qualquer pessoa que eles têm interação é um passo pra morte, assim, sabe? Você tem real pela vida dos personagens.
Não, e não é só questão de você morrer. Tu vai morrer da forma mais esdrúxula e dolorosa possível. Logo quando o Nolan descobre que a casa dele tá toda grampeada e ele vai na casa do outro lado da rua pra pegar os agentes da SHIELD, cara, teve uma mulher que ele virou ao contrário. Literalmente, ele dobrou o tronco dela ao contrário.
E é sim, pode crer, velho. Pode crer. Não, e o tiozinho lá que manda um... Foi uma honra, senhores. Você tá falando com quem? Na hora eu imaginei, bum. Só que aí teve o corte pro Cecil, e ele falando, pra mim também foi uma honra. Aí que explodiu a casa. Mas pra mim o boom ia ser antes.
Sim. Eu quero trazer também aqui um detalhe, que é a mulher forte que a Debbie Grayson é.
Porra, a Debbie é foda pra caralho.
Puta que pariu. Eu adorei o jeito, tipo... É, tá, eu preciso investigar o meu marido, que é um super-herói super poderoso. Tô suspeitando alguma coisa. Não tô suspeitando que ele tá me traindo. Tô suspeitando que ele pode ter matado todos os colegas dele. Ou seja, que o meu marido é uma pessoa ruim. O super poderoso. Então, eu preciso dar um jeito de tirar ele de casa pra eu conseguir investigar aqui. Vou atrás do traje dele, que eu sei que ele pegou. Aí, o que eu faço? Eu ligo e falo assim, ah, você não pode ir pra Itália buscar aquela macarrão, não sei o que, nanana. Dá uma quest super fodida pro maluco. Calcula que ele vai levar coisa de 20 minutos pra fazer isso. E entra na casa dela e vê ele saindo, né, voando pra Itália e entra assim, tipo, com tudo, tipo, investigando a casa inteira atrás desse uniforme. E o jeito que ela faz isso, tipo assim, o autocontrole que ela teve de ligar e falar assim, ah, você pode pegar umas coisas pra mim pra gente fazer um jantar? É isso, aquilo. E manda ele, vai. Foi muito tenso. A hora que ele chega, que ela só joga a roupa assim embaixo do balcão e tipo, oi, tudo bom? Tipo, eu, puta que pariu. Eu fiquei com o cu na mão por aquela mulher.
E não é só questão de, ah, eu estou desconfiando do meu marido. É aquela questão de, eu não sei quem meu marido realmente é.
Sim, e ela fala grosso com ele, entendeu? Tipo, sai da minha casa. Descobri a verdade, vai embora da minha casa. Tô pouco me fudendo agora.
Não, e ela não teve medo, né? Ela enfrentou ele.
Sim, maravilhosa.
Ela é foda mesmo. Eu acho que chamaram uma atriz perfeita pro papel.
Pô, já que a gente tá falando aqui dos personagens secundários, vamos falar um pouquinho do Cecil, cara?
Sim, a primeira coisa que eu quero falar do Cecil, que na primeira rodada que a gente tava falando, eu passei batido, esses agentes que ele tem, invisíveis, puta que pariu, mano.
Não, a agência dele é a SHIELD que deu certo, né, cara?
Sim, os caras realmente têm controle, né, de tudo.
Maluco, eu queria muito ver o Ultron tentar a sorte com o Cecil, cara. No instante que surgiu um rei, o Hydra, ele vai aparecer com aqueles agentes invisíveis e metendo bala em todo mundo, cara.
Ele simplesmente evacua todo o quarteirão, joga uma bomba nuclear e com controle de densidade, sei lá, sabe? Tipo, ele...
E como ele até ele bota os vilões pra trabalhar pra ele. Tipo assim, ah, então você sabe fazer isso. Você é um gênio. Você só tem um senso de moral torcido. Então, beleza, cola aqui. Você vai trabalhar pra mim, eu vou usar o que você sabe quando eu puder, porque eu sei que eu tenho uma ética menos questionável. Não inquestionável, mas menos questionável.
Bom, aproveitar o gancho aqui, que a gente tá aqui falando que o Cécio é fodão, que ele tem as frases de efeito, que ele tem aquela moral cinzenta, né, que ele pegou aquele necromancer científico, botou pra trabalhar pra ele, mas ele também é um cara humano. Que no último episódio tá lá, ele... Olha, Deb, eu sei que tá muito cedo, mas ó, a gente fez aqui que o Nolan morreu numa explosão de gás. Em questão de renda, os livros dele vendiam bem, então vocês vão ter com que se sustentar. Mas o que precisar, eu tô aqui pra ajudar, não é muita coisa, mas a gente não vai deixar vocês desamparados. Ele é pragmático, ele é frio quando precisa, mas ele também não é um cara desprovido de emoções.
Tanto é que por isso que ele também se odeia.
É porque ele sabe que o que ele faz é controverso, né, cara?
Son, we need to talk. What I'm about to tell you will change everything.
Aí, ainda falando desses personagens de segundo escalão, né? Que a gente já falou do núcleo do protagonista, né? Que é a Eve, a Amber, o William. Mas tem também aqui os jovens titãs ali. Que tem uns personagens... Eles não fazem muita coisa, mas eu acho que é pertinente trazer eles. Porque eu achei personagens muito carismáticos. Coisa pra se primeiro naquela invasão... Que o Rex, eu derrotei dois, só que começou a vir um monte, ele, caraca, fudeu, ele começa, mete o pé, se esconde dentro de um carro e foda-se.
Eu curto muito a cena da invasão e o que eu mais gostei desse Teen Titans aí, estranho, Teen, é o episódio da seleção deles pra eles virarem os Guardiões Globais, que aí a gente é apresentado a Menina Monstro.
A Menina Monstro tocando ainda porrada, né, cara?
Sim! Nossa, gente, que sensacional. Puta episódio bom.
Não, é um puta cara burro esse Rex, né? Como que ele não viu o teste da menina monstro, caralho?
Sim, ele vai lá, menina monstro, e tira com a cara dela.
Não, eu não digo nem isso. Eu digo assim, tipo, velho, tu é o favorito. Tu sabe que, muito provavelmente, tu vai passar. E tu fala assim, foda-se, eu sou melhor do que todo mundo, não assiste os testes. Eu ia assistir o teste de todo mundo, porque, porra, um desses caras vai trabalhar comigo e eu quero saber quem.
Ah, mas aquela coisa, Wilson, o cara, ele é mega egocêntrico, cara. Ele é o Jock, praticamente.
A única coisa que o Hexplode fez, que eu também faria, foi aquele banho. Isso com
cara,
certeza faria.
Eu ia falar isso. Olha, ouvintes, nós não endossamos esse tipo de comportamento porque ele traiu a namorada dele, mas há de se convir que ele foi criativo. Não foi ético, foi amoral, mas foi criativo.
Tá, vamos esquecer o fato de que ele tá traindo a namorada. Vamos supor que ele realmente tivesse terminado com a Eve. Beleza, terminei com a Eve, beleza, tal, foda-se. E aí ele chegasse na Kate. E aí, Kate, beleza? Já que tá só nós dois aqui. Aliás, né? Nós três, nós quatro, nós cinco.
Que escroto, cara. Não, o pior é a reação da Eve, cara. Que ela chega e viu a guria, ela que se multiplica. Aí olha assim, cara, isso vai dar merda. Aí no instante seguinte sai o Rex do banheiro. Aí puta merda, aí lá vem. Só que aí ela entra no banheiro e vê as outras três Kates lá dentro.
Não, porque a hora que você vê, tipo assim, a menina sai do banheiro e logo em seguida sai o cara, você já, tipo, porra, tava traindo. E aí quando tem aquele complemento de ter aquelas outras duas, aí você, tipo, puta que pariu, velho.
Não, tu sabe o que que significa? Significa que quando ela chegou, ele tava com ela lá dentro.
Já tinha terminado.
Não, ele ainda tava com ela lá dentro. Ele só tinha terminado com uma. As outras duas ainda estavam lá dentro.
Puta merda.
Ele ainda estava no ato, tu tá entendendo? É isso que piorou, pô.
Não dá pra defender o Rex. Eu adoro o dublador, mas não dá pra defender o Rex, não.
É, não dá, não.
É um babaca que nem sequer sabe usar os poderes dele direito, cara. Que ele se limita àquela bolinha de gude, cara.
Não, ele é tipo um Gambit, não é? Ele não é uma paródia do Gambit? Eu senti que é isso, que ele faz as coisas explodirem.
É um Gambit extremamente nerfado, cara. Porque o Gambit dá uma surra de pau mole nele.
É, já que você tá falando do Hexplode, vamos falar num momento que o Teen Titan, ou aliás, o Tintin causou uma boa impressão aos meus olhos, no episódio do cara de pedra lá.
Do Luke Cage, genérico?
Do Luke Cage, isso!
Esse foi o melhor episódio.
Eu acho incrível que a gente tem o episódio do Luke Cage. É uma produção da Marvel? Não. Mas é o episódio do Luke Cage, todo mundo sabe de quem a gente tá falando.
Eu achei muito legal, porque é uma puta crítica social foda, um puta personagem muito bem estabelecido, que tá lá no comecinho e volta, sabe? Aquela, de novo aquela coisa de, ah, a gente trouxe o personagem, mas ele vai ser trabalhado mais pra frente, etc. Mano, é muito legal a reviravolta que tem no fim, né? Que ele quem assume, que nem bem um
rei do crime mesmo,
né?
Caralho, que foda.
Sabe quem que dublou ele? Vocês viram?
Não, vai dizer que é o ator que faz o Luke Cage.
Não, é o Mahershala Ali. Simplesmente o cara ganhou um Oscar.
É o Boquinha de Algodão!
É o Blade, irmão!
Cara, não, agora já que a gente tá falando disso, o Boquinha de Algodão foi um puta de um personagem, velho.
É, porque a série do Luke Cage é uma merda. O que segurava o vilão.
Ah, eu acabei aqui de ver que ele faz o Luke Cage pra Marvel.
Sim, ele é o vilão do Luke Cage, da série do Luke Cage.
Ai, meu Deus. Que ótimo.
Cottonmouth.
Eu não assisti a série, gente.
O que eu achei do caralho foi que, tipo assim, a gente vê ele lá no começo. Ele é o primeiro vilão que o
Mark enfrenta. Eu pensei que ia ser um capanga genérico.
Eu também. Aí, beleza. Ele volta lá, sei lá, terceiro, quarto episódio. Certo? Aí eu falei, ih, legal, é aquele cara do último episódio, do primeiro episódio. Beleza. Aí tu vai vendo a história dele, aí eu, porra, me compadeci. Falei, porra, o cara tá nessa só porque... É porque ele é forte, tá entendendo? Tipo, foi meio que uma bênção barra maldição na vida dele.
Ô Wilson, sabe o que isso me lembrou? Essa história desse cara? O Homem-Areia do Homem-Aranha 3. Que ele não era um criminoso mau. Ele tava lá porque a filha dele tava morrendo e ele precisava do dinheiro pro tratamento médico. É a mesma história do Homem-Areia.
Uhum, verdade.
Assim, o que eu me lembrei, na verdade, quando eu vi a história dele, foi uma coisa que eu tinha conversado com a Ana pro drama. Que era, tipo, um cara que é super forte, mas que, tipo, ser super forte não é novidade no universo, entendeu? É o seu João, que é super forte, que trabalha na construção civil, carrega coisa pesada, que tu simplesmente é mais barato pagar um funcionário do que tu gastar com manutenção de equipamento, tarará, ter alguém que conhece. Só simplesmente tu diz assim, ó, aí, ô, seu João, pega essas 10 toneladas aqui e bota ali pra cima. Foi o que eu imaginei dele no início. Ele falou, porra, olha que foda essa minha vida e tal, e tal, e tal, e tal. E o cara, manipulador, fudido, fez o Mark... levou o Mark ali na armadilha de ele, pô, ver a filhinha do cara e dizer, porra, olha aí, vou ajudar esse cara. E o pai dele já tinha sacado e falou, velho, não cai nessa, não cai nessa. Toda aquela parada de chegar lá, de ver o Daft Punk lá, como é que é o nome daquela desgraça?
O Machine Head?
Machine Head, eu ia falar Head Machine. É, mas é o cara que voz de iTunes, né? Mano, dá uma raiva a voz
de iTunes,
na...
sim.
Puta, de autotunes, quer dizer, voz de autotunes, é. Cara, que ódio. Isso. Que me dava ouvir a voz dele.
Era ruim mesmo.
Mas eu não sei, deu a impressão que o Luke Cage genérico, que eu esqueci o nome do personagem, achou que ia ser muito mais fácil, porque o isótopo já tava comprado, né? Eu acho que ele tava esperando que ele parecesse aquele monte de vilão. O caldo engrossou depois, né?
É, ele não esperava por aquilo. Eu também tive essa impressão.
Eu acho que ele sabia porque... Senão ele não tinha chamado o Mark.
Não, eu acho que ele não esperava que fosse ficar tão tenso quanto ficou. Ele sabia que ia enfrentar com ter luta, mas ele não esperava que chegasse lá o Lion Man.
Uma dádiva dos ninjas.
Para deitar todo mundo na porrada.
Realmente. Ali. Realmente.
Eu acho que foi isso. É, eu acho que isso ele não tava esperando. Eu acho que ele tá esperando todo o resto. Tipo, ah, ele vai trazer uns caras aí, a gente vai cair na porrada e vai dar tudo certo.
É, tanto que contra os Minions eles deram conta. O problema foi o Lion Man, cara.
Uma dádiva dos ninjas.
O Lion Man que distribuiu ali.
Não, mas o resto dos vilões tava muito entrosado, cara. Porque era um que jogava lava, o outro com chicote, o outro que dava soco, o outro...
É o Avatar, né, cara?
É, foi um bagulho muito louco, assim, e parecia que, sabe, que você sabe que o nome da série é Invencível, né? Como que o Invencível vai morrer no terceiro episódio? Mas teve um momento que pareceu sem esperança, assim, porque é um vai lá, nocauteia, vai o outro, vai lá e nocauteia. Se não aparece os Guardiões Globais, cara, era caixão e vela preta.
E mesmo com os Guardiões Globais, quase que foi tudo pro saco.
Também.
É, porque a menina monstro foi pra lá na UTI. O robô liga, foi pro martelinho de ouro.
Não, e outra coisa, eu acho que o autor foi bonzinho aí, porque ele já tinha matado uma galera e falou assim, então agora eu vou dar uma chance pra esses caras, porque...
Não, lá na frente vai ter história. Na frente ainda tem história, a gente precisa dar uma poupada.
É, mas, mano,
foi três. Foi o Mark, foi a menina monstro e teve... Quem que foi o terceiro? Ah, foi o...
O Sansão.
Sansão Negro. Sansão Negro.
Sansão Negro.
E, não, e Sansão Negro ainda subiu de nível depois, né? Porque
é, o Paul Negro, cara!
Pois é, porque, tipo, caralho, eu fiquei assim... Mano, aquela cena do... Eu acho que é besta alguma coisa... esqueci o nome do leão lá. Mas meu amigo...
Lion Man, chama de Lion Man.
É o Lion Man. É o Lion Man.
Uma dádiva dos ninjas.
Irmão, aquela porrada que ele deu no... Aquela porrada que ele deu no Mark. Ele tava caindo, ele bateu, o Mark quicou, moleque. Galera, imagina a força disso, velho.
Cara, eu fico me perguntando... É porque a luta... A surra que o Omni-Man deu nos Guardiões Globais foi muito brutal, cara. Mas essa daí não ficou muito atrás, não.
Não. E até fico com uma dúvida, assim. Vocês acham que o Invencível, ele apanha muito fácil pra todo mundo ou ele só pega uns caras meio barra pesada?
Eu acho que é um pouco dos dois.
Eu acho que é inexperiência.
É exatamente isso, Ana. Eu acho que ele é inexperiente.
Porque ele apanha até pros Robocop genéricos lá, mano. Tipo, sabe? Ele apanha pra todo mundo, cara. Me dá a impressão que é mais isso, assim, questão de inexperiência mesmo. E que ele é sempre ir nos peixes mais grandes, em vez de, sei lá, fazer uma coisa mais local, né? Que nem no começo que ele enfrenta o Luke genérico, depois aquele maluco com um braço de laser, mas depois disso, tipo, é só ele apanhando, cara.
Depois disso ele só pega a bucha muito maior.
É, eu acho que o que aconteceu com ele foi o seguinte: é o cara que pensa assim, tá tudo tranquilo, pô. Eu vou, tenho super força e super resistência. Bota pra cima. Aí chega um caboclo que não voa, mas tem super força igual ele e sabe bater. Aí dá uma porrada nele que ele quica. Tem o pai dele que senta porrada nele e ele nem reage. A única vez que ele vai reagir embaixo é embaixo d'água, que ele já tá fudido, que ele vai com a mãozinha assim. Eu acho que ele pega umas. Assim, ele é inexperiente, não tem toda essa sagacidade de, por exemplo, usar o ambiente contra o cara. Porque isso com certeza eu faria.
Eu vou te resumir perfeitamente o que o Mark é. Ele é aquele jogador que acabou de fazer a ficha e quer enfrentar um dragão vermelho.
E é tipo isso.
É tipo isso.
Ele não tava esperando, sei lá, que o Lion Man...
Uma dádiva dos ninjas.
Aparecesse também com o Lion Terremoto, o Lion Furacão.
É, porque, cara, é uma dádiva dos ninjas. Não tem como você enfrentar isso.
É uma dádiva dos ninjas, exatamente.
Mas eu acho que ao mesmo tempo também tem uma pressão do Mark. Tipo, ah, ele é o filho do Omni-Man, mano.
Sim, ele quer se provar.
Não, mas ao mesmo tempo que o Cesso fala, ó, você quer já ser aqui no, do time A, tá ligado? Ele já vai empurrando o cara. Mano, a primeira missão que ele tem com o Tintin, ele não faz nada, ele quase mata a velhinha lá. E os caras falam...
Não, ele vomita, então, inclusive.
Vomita, tudo. Tipo, ele faz tudo errado, tá ligado? E aí o Cesso já fala assim, ó, se quiser entrar, tem uma vaga aqui no time e tal, não sei o quê. E depois o Cesso entende que a única linha de defesa, assim, de fato, que ele vai conseguir de parar o Miniman é o Invencível. E, mano, não, tá ligado? Literalmente, o menino aprendeu ontem a ser super-herói, enquanto que o Nolan já leva essa vida de...
Mais de 20 anos, né?
Não, trouxe 100 anos, cara.
20 anos só sendo pai do Mark, ele não Terra, e quantos outros anos ele já não tava dominando outros planetas.
Exato. O Mark, ele é um investimento a longo prazo.
Que pro Omni-Man nem é tão longo prazo assim.
É, realmente.
Então, quais são as nossas expectativas para as próximas temporadas, já que foram confirmadas mais 2 temporadas pela Amazon Prime?
Cara, eu não sei vocês, mas eu queria mais, como eu direi, participação dos Guardiões Globais, né? Os Jovens Titãs lá. Porque termina o último episódio com eles finalmente se entrosando, né? Agindo como uma equipe, como uma unidade. Então eu queria ver mais participação deles na linha de frente, nos holofotes, junto com o Invencível, trabalhando mais ativamente juntos. Eu gostaria de ver mais disso. Até porque eles são muito carismáticos. O Rex é um babaca? Ele é, mas ele é muito engraçado em cena. Justamente por ser um babaca. O Sansão Negro, que tenta ser uma voz da razão ali naquele bando de adolescente, que é o único coroa com um bando de jovem, adolescente e adulto. A menina monstro, que eu acho um personagem maneiríssimo também, que eu quero ver mais dela. O robô se humanizando. A própria jornada da Eve, cara, que ela se tornou uma heroína muito legal, né? Aquela coisa, ao invés de eu esperar uma cartilha política pra eu salvar o dia, eu vou simplesmente ir e salvar o dia. Simples assim. Então eu quero ver mais dessa galera.
E foi uma coisa que ela não gritou, né?
Não, simplesmente fez. Inclusive, aquela casinha do Tarzan que ela fez foi irada.
Sim, o melhor Frozen que teve até agora.
É, mas aquela coisa, quando você muda tudo em nível subatômico, não precisa de energia elétrica, não precisa comer, não precisa de nada, então eu também faria uma coisa dessa.
Desculpa, eu esqueci de falar disso, gente. Essa cena tem uma música perfeita. A música desse momento, ela vai te levando por tudo que tá todo mundo fazendo, certo? Aí tem esse momento da Eve aí, que é toda bonitinha a música. E aí, é tipo assim, um... eu tô fazendo o que eu quero, tô indo muito bem, eu tô me sentindo muito bem. E tá mostrando a cena da Eve. Quando corta a cena, corta pro Nolan indo pra casa pra conversar com a Debbie, que ele já sabe que ela descobriu. E aí a música tá nessa parte assim, não, tá tudo bem, tá tudo bacana, nananana. Quando mostra o Nolan, a música diz, I fucked up. E eu caguei com tudo. Tipo, tua vida tava muito boa, cara, tu cagou com tudo. E é essa cena. Eu falei, caralho, todas as músicas são fodas, moleque. Todas as músicas são fodas.
A cena do último episódio, né, quando você dá a conclusão lá de o Omni-Man vai embora, e aí o Mark e a Debbie tem que lidar com todas as consequências que teve, e aí mostra como que tá sendo o dia a dia deles depois disso, cara, é muito... Casa muito também a música, né? Te deixa lá embaixo, tá ligado? É uma bad fodida.
Eu não sei que banda indie é essa, mas espero que continue pra segunda temporada.
Sim. E é legal o jeito que o episódio fecha, que, mano, tava muito na cara que já tava confirmado essas temporadas, porque ele joga um monte de informação. Todos aqueles arcos que ele trouxe lá atrás, ele apresenta agora. O César com 1000 planos pra parar o Omni-Man, ou quem mais que vai vir. Até o Lion Man tá ali no meio. Aí tem o Rei do Crime, né? O novo Rei do Crime, que é o Luke Cage genérico também já.
É!
Tem aquela vista pra cidade, aquela Hell's Kitchen genérica também. Enfim, né? Mil informações, e fecha com o Marco falando. Ah, acho que eu vou terminar o ensino médio, né? Depois que o alienígena pergunta o que, que ele queria fazer agora, né? É, então, mano, já é um prato cheio, assim. O que vier vai ser muito lucro, porque, cara, é uma série que eu não tava esperando nada. E, mano, foi muito arrebatadora, foi muito boa. Surpreendeu demais, foi muito foda.
Não, só com um adendo, que eu acho maneiro que esse alienígena, ele apareceu pela primeira vez como uma possível ameaça, né? Uma força invasora. E no final o cara virou brother do Mark, cara. Ficaram trocando ideia na lua.
Foi muito legal. Foi muito legal a interação dos dois.
Eu adorei. Tem uma coisa que eu espero na próxima temporada, que eu não sei se vocês repararam, mas quando o Mark leva o primeiro soco lá do pai dele, ele toma pra caralho, ele se fode muito, ele não resiste nada. E aí, quando ele apanha na escola, ele fala de novo, bate mais forte. E aí ele fica mais resistente. E aí eu fiquei bolando a minha teoria de... Toda aquela porrada que ele tomou do pai dele, tornou ele mais resistente também?
Pô, seria interessante, hein? Tipo os Saiyajins mesmo, né? Que se tornam mais fortes toda vez que ficam próximos da morte.
Uhum. E aí eu fiquei pensando, tipo, porra, será que pelo menos isso serviu? Aquela porrada toda?
E aí você descobre que o terceiro plano do Omni-Man o tempo todo.
Nossa, aí não.
não vai rolar, não vai.
Ele o tempo todo só tava querendo ajudar o filho, né? Ele teve que fazer da maneira mais difícil.
Ai, como ele é um ótimo pai.
E no final todo mundo vai perdoar ele porque ele é homem branco e vai...
Olhos azuis.
É o super-herói que atravessa o portal, né? Pra salvar o nosso mundo e chega lá destruindo a porra toda.
Ali sim foi um genocídio.
Gente, foi genocídio. Lá foi genocídio, aquele outro planeta que ele dizem muito.
Agora você concorda, Thiago, que foi um genocídio?
Agora foi um genocídio.
Então, outra coisa que eu ia trazer pra próxima temporada, que eu queria, tinha outra coisa.
Trazer o Hellboy de volta.
Hellboy.
Mas eu acho que seria legal ter outros heróis.
Novos heróis, né?
É, aproveitarem aquela Mulher-Formiga lá, eu achei daorinha também o poder dela.
Ela é bem maneira.
Eu achei da hora que ela sabe usar o poder dela, tá ligado? Não é tipo só...
Assim. Ela usa de jeito inteligente.
Ela, mano, ela literalmente desorienta o adversário, né? O ponto do cara sai vomitando em posição fetal, sabe? Ela...
É, porque ela entra no labirinto da pessoa e já desconfunde ela inteirinha.
Ela dá um tapa no martelo, né? Na bigorna, sei lá, que negócio do ouvido, e a pessoa sucumbe na hora.
Poderia crescer dentro da cabeça, mas... Bom, eu acho que é isso, né, galera?
Acho que é. Solta as expectativas agora pra segunda temporada.
Aninha, James, muito obrigado pela presença de vocês.
Imagina. Ah, que é isso, querido. Imagina.
A porta da casa tá sempre aberta pra vocês. Podem vir, não reparo na bagunça.
Obrigado. Vamos aparecer mais vezes aqui.
Agradecemos.
Foi muito legal participar também, foi... Bacana.
Inclusive, o espaço aqui é de você para dar o recadinho e suas redes sociais, projetos e afins.
Bom, vou deixar a Ana se apresentar primeiro, que o projeto dela é muito mais importante que o meu, né?
Ah, não, então... vou parar, hein? Ó,
a rasgação apanhar, de seda, olha só!
Bom, então eu sou a Ana do Projeto Drama. Quem ainda não conhece e quer conhecer um projeto de audiodramas interativos, e agora nos próximos meses a gente vai ter alguns não interativos também, até a nossa próxima temporada com participação do público. Conhece lá Projeto Drama em qualquer agregador e procura @projetodrama no Twitter e no Instagram pra ficar mais pertinho da gente, ficar por dentro das novidades, etc. E apoia nós. É isso, beijo.
E, bom, eu sou o Thiago, o Vulgo James, e eu apresento a Rádio Oslo, que tem como ideia ser uma rádio fictícia de uma cidade fictícia no meio do estado de São Paulo. Agora a gente tá tentando manter a periodicidade aí semanal. Tá um pouco difícil, né? Tá juntando muito projetos, tem faculdade, etc. Mas, enfim, se vocês quiserem saber mais sobre, as nossas redes sociais são no Instagram, @radio.oslo, e no Twitter, @osloradio. Tem o meu Instagram pessoal, que eu acho que não vai ser de muita valia pra vocês, porque eu posto uma foto a cada 6 meses, é uma coisa meio conceitual, de paisagem, etc.
Conceitual muito foda.
Conceitual.
É @magialisthiago. E é isso.
Eu gosto do jeito que o Thiago fala rádio. Rádio?
Radioso.
Rádio. É radialista mesmo.
Muito radialista.
Eu tento.
Então é isso, galera. Não esqueçam de entrar em contato conosco através das redes sociais, no Instagram, através do vozenacabeça.podcast, por e-mail no vozenacabeça.podcast@gmail.com ou nos enviando mensagens de áudio através do anchor.fm/vozenacabeça. É isso e até a próxima. Valeu.
Até a próxima, pessoal. Obrigado pela audiência. Até mais.
Olá, mundo, olá, ouvinte, olá, você, que nas suas batalhas diárias, aqui é o Wilson Negreiros de Manaus, e este é mais um Vozes na Cabeça.
Eu não sei se vai dar pra entender, não.
Vai dar sim.
Lá pelo meio do coisa que a pessoa entende.
Não vai não, cara, faz uma nova abertura.
A não ser que na edição você adicione o som da abertura.
Mas claro, mas... tem que colocar, né?
Essa aqui não vai ter. Essa aqui a abertura não fala invencível. Não,
ela tem o sangue espirrando, entendeu?
Põe o sangue espirrando, boa.
É, tem só o sangue espirrando. É isso e até a próxima. Valeu.
Até a próxima, pessoal. Obrigado pela audiência. Gente, até mais.
Falar uma coisa só. Desculpa ter interrompido todo mundo. Mas é que isso vai pros extras. E aí vocês que fazem, beleza? Esqueci de falar que a Ana já participou da Rádio Oslo. Eu entrevistei ela e ela falou por mais de uma hora sobre o projeto Drama, Batidores.
Sou muito tagarela.
Sim, e eu fiz vozerio pro projeto Drama.
Ele fez, verdade.
Então, assim, se vocês não gostaram tanto do Rádio Oslo e gostaram muito do projeto Drama, vai pelo menos ouvir esse episódio do projeto Drama dentro do Rádio Oslo. Beleza?
Pronto, tá aí, cruzou no match.
Tá super total.
Então é isso, galera. Muito obrigado, até.
Este episódio foi editado por Thiago Magialis. Áudio e vídeo.